E cá estamos nós para mais uma edição do programa A Conversa Com, o nosso programa de grande entrevista que semanalmente leva até si uma personalidade, um protagonista da nossa região, para durante aproximadamente 50 minutos estar connosco à conversa. O nosso convidado de hoje, como já ouviu, é Álvaro Azedo, o Presidente da Câmara Municipal de Moura, que está connosco em direto, ainda que ao telefone. Esperemos retomar o mais rápido possível o contacto presencial. Presidente, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco neste programa de hoje. Naturalmente, satisfeito, Moura segue então a partir de amanhã, como a generalidade do país, para a quarta fase do desconfinamento, isto depois de ter ficado retida na fase anterior. Qual é a reação da Câmara Municipal e, naturalmente, o que representa este avanço?
Muito bom dia, Marco. Em primeiro lugar, gostava de agradecer uma vez mais o convite simpático da Rádio Vidigueira para estar entre vós, portanto, e o vosso auditório sempre muito, muito fiel. Marco, quer dizer, era uma situação que nós, de alguma forma, acalentávamos como uma perspectiva, portanto, viável, porque quando do confinamento, ou seja, quando demos aquele passo atrás, nós tínhamos consciência que o caminho que estávamos a trilhar era um caminho que obviamente, dava resposta às preocupações da Autoridade de Saúde Pública e da nossa comunidade, e sem dúvida nenhuma de quem tinha o poder de decidir a situação do Conselho de Moura. Portanto, ficámos, obviamente, muito, muito revoltados com aquela decisão, porque nós esperávamos dar um passo atrás, mas, e porque sabíamos, e porque a Autoridade de Saúde Pública tinha plena consciência do trabalho que se tinha vindo a fazer, e isto é importante que as Autoridades de Saúde Pública regionais sejam ouvidas, portanto, neste processo, depois de avanço ou recuo, e que sejam também parte, portanto, das decisões. E depois houve questões que nós levantámos, e ontem na conferência de imprensa do Sr. Primeiro-Ministro, até se vieram confirmar preocupações que nós já tínhamos levantado e que acabaram por ser consideradas tanto nesta fase. Foram uns dias dolorosos, né? Porque olhamos para as nossas pessoas, olhamos para o povo do nosso concelho, para os nossos empresários, para as famílias, para as pessoas com as quais convivemos todos os dias, e vemos no rosto delas e no nosso próprio rosto, acima de tudo, uma angústia muito grande. E o concelho de Vidigueira é aqui nosso vizinho, portanto, conhecemos todos perfeitamente e sabemos que o comércio tradicional, as nossas pequenas empresas, estão a passar por uma fase terrível, e são essas questões todas que obviamente, naquele dia em que demos esse passo atrás, que me vieram à ideia e que obviamente me deixaram também profundamente desgostoso.
E foi chegando à Câmara também essas manifestações de desagrado por parte do tecido económico do Conselho, essa preocupação por não avançar, por ficar estagnado mais uma vez?
Nós tivemos sempre muito, e temos estado sempre muito próximos dos nossos comerciantes e dos nossos empresários. Portanto, nós sabemos o palpitar dos corações das pessoas desde o início desta pandemia, vai para lá de um ano já. E fomos acompanhando os problemas, criámos um programa de um fundo de apoio que agora foi reforçado, portanto, na última reunião de Câmara, na tentativa da Câmara Municipal conseguir de alguma forma também apoiar os seus empresários através de um subsídio que agora se renovou e que entra diretamente, portanto, nas empresas. É um contributo da Câmara, mas nós olhamos, a generalidade das pessoas é uma terra pequenina, portanto, as nossas freguesias e sede de concelho, somos um concelho, conhecemos grande parte dos empresários, conhecemos as pessoas, acompanhamos de perto, portanto, os problemas do seu dia-a-dia, e sim, sentimos as angústias e as dores das pessoas, porque são também as nossas dores, não é? e não têm sido tempos fáceis, muito pelo contrário. Mas o dia de ontem, de facto, além de ser um dia em que renovamos a esperança, é também um dia de grande responsabilidade e sentimos, de facto, que o discurso tem que ser de responsabilização, de união, de muita solidariedade e, acima de tudo, de termos bem presente que afrouxarmos o sentido de responsabilidade pode ser um passo rumo ao problema novamente. Uhum. E nós não queremos, obviamente, dar passos atrás.
Presidente, Moura, que chega ao dia de hoje, ou que chegou ao dia de ontem, que foi o dia deste anúncio por parte do governo, sem casos ativos no concelho e já com uma campanha de vacinação massiva a decorrer no concelho.
Sim. Nós, vamos ver, chegamos a esta fase em casos ativos, eles vão aparecer, portanto, nós estamos preparados para essa situação, nós temos os briefings diários às 9 da manhã do Centro de Coordenação Operacional, portanto, de Moura, todas as manhãs, desde os primeiros dias de março de 2020, nós reunimos todas as manhãs religiosamente e juntamos as autoridades de saúde, as forças de segurança, os bombeiros, Cruz Vermelha, um representante das juntas de freguesia e os serviços sociais da Câmara, para preparar todo o trabalho e para anteciparmos cenários e para continuarmos, obviamente, esta rede de combate tanto à pandemia. E, obviamente, vamos continuar nesta linha. O incremento da vacinação foi uma das nossas reivindicações, né? O acelerar, portanto, porque nós, obviamente, queremos e que exigimos, de alguma forma, que a vacinação dos municípios com mais de 60 anos fosse consolidada antes do final de maio, que é aquilo que está pensando para o resto do país. E no passado domingo foram inoculadas 560 pessoas e nos próximos dias, ontem, portanto, deu-se por iniciada mais um ciclo de vacinação que vai decorrer até o dia 6. No dia 4 é que ainda falta confirmar o número de pessoas, mas sem contar com o dia 4 são mais 585 vacinas. No dia 4 de maio, aquilo que temos vindo a conversar com o Centro de Saúde, e falta fechar essa listagem, vamos ter mais um dia de 300 ou 400, portanto, vacinas, portanto, mais um incremento muito grande de vacinação, portanto, para esta faixa etária. Porque tem que se libertar as listagens e tem que se fazer os contactos, e esta questão dos números, só depois de fechar os ciclos de vacinação é que os temos consolidados, na medida porque as pessoas são contactadas, muitas das vezes dizem que não querem ir à vacinação, outras vezes não aparecem, mas existem as vacinas, existe um trabalho tremendo feito pelo nosso Centro de Saúde e pela ULSBA e estão, de facto, no Centro de Vacinação a dar um impulso muito grande neste capital primordial de combate à pandemia, que é a vacinação.
Esta campanha, que de alguma forma pode antecipar-se aquilo que é o calendário do país, em Moura.
Sim, nós no que toca aos 60 e mais anos, estamos a antecipar esse cenário, portanto, isso foi falado diretamente com o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, portanto, que criou as condições para que nós tivéssemos doses de vacinas suficientes para fazer esta antecipação, e isto foi decidido pela Task Force, e estamos a fazer, de facto, esse trabalho. O Centro de Saúde está a fazer esse trabalho exigente, mas de um compromisso extraordinário, portanto, os nossos profissionais de saúde, e muitas das vezes as pessoas, portanto, falam dos profissionais de saúde como se fosse tudo facilidades, mas não. Repara, além do trabalho diário que eles fazem nos serviços de saúde, acrescentámos a testagem, acrescentámos a vacinação, acrescentámos muitas tarefas e muitas horas mais de trabalho associadas à pandemia, e de facto o Serviço Nacional de Saúde tem dado uma resposta extraordinária, portanto, imensa. E ainda bem que temos um Serviço Nacional de Saúde, e ainda bem que temos estes profissionais de saúde, porque, de facto, merecem da nossa parte todo o carinho e todo o apreço pelo trabalho que têm vindo a desenvolver.
O Presidente, que nos últimos dias fez, de alguma forma, ecoar esse sentimento de injustiça que Moura sentiu na fase anterior. O Presidente há pouco referia também que ontem António Costa frisava algumas das questões que Moura tem defendido. Uma delas é a mudança desta fórmula adotada para os municípios avançarem ou não com o desconfinamento, este algoritmo que de alguma forma tem que ser revisto, acaba por ser penalizador para o interior do país, como o Presidente e outros autarcas fizeram vincar nos últimos dias.
A questão onde houve, de facto, uma melhoria, portanto, penso que em relação os critérios mudaram um bocadinho. Por exemplo, nós falávamos que, é verdade, tínhamos casos positivos entre a altura, tanto na altura em que da avaliação em Moura, mas não tínhamos nas freguesias rurais. E o que nós nos perguntamos é, num território tão imenso como o nosso, em que as freguesias distam largas dezenas de quilómetros da sede de concelho, porque é que, em determinados períodos em que há infecções, por exemplo, na sede de concelho, porque é que tem que se fechar um concelho inteiro, quando podemos, obviamente, não fazer uma sangria tão grande em todo o concelho, deixando as freguesias que estão sem casos ativos poderem funcionar tanto minimamente. E essa foi uma das questões que nós levantámos. A questão da fórmula de cálculo, essa continua tanto em cima da mesa, e outros municípios, entretanto, que agora, obviamente, sentem na pele aquilo que nós sentimos, né? Começam, obviamente, tanto a esbracejar e começam a dizer de sua justiça que, de facto, esta forma de cálculo os prejudica. Mas aquilo que foi decidido ontem, penso que é uma melhoria importante, que é o facto de se olhar para os concelhos pela sua situação particular. E a questão que se passa, por exemplo, com o Odmira, é justo que se proceda assim, mas é importante que se olhe para o interior do país de uma forma diferente. Porque o país não é todo igual, as regiões e os concelhos não são todos iguais, e tem que se dar às entidades regionais de saúde pública a responsabilidade que elas devem ter, que é a capacidade para indicarem caminhos e, obviamente, Lisboa ouvir essas indicações, ouvir essas leituras da Autoridade de Saúde Pública, tanto de Beja, que neste caso particular que é a nossa região, e, obviamente, são orientações e são leituras muito avalizadas, feitas do trabalho feito no terreno, do conhecimento do território, tanto onde nós estamos, e não vejo melhores pessoas para, obviamente, acima de tudo, darem essa leitura e esse caminho para quem decide em Lisboa, portanto, que vida é a nossa, tanto em cada uma das fases do desconfinamento.
A testagem massiva tem sido também uma das apostas por parte do município, com várias testagens em vários momentos, mas de alguma forma pode ser um pouco também cruel para esse cálculo. Um autarca, nomeadamente o Presidente da Câmara de Odmira, referia aqui na Rádio Vidigara que esta forma poderia ser o fim da testagem massiva por parte dos municípios, uma vez que com uma testagem massiva vão-se descobrindo novos casos e naturalmente depois o resultado já sabemos qual é.
Oh, Marco, a pergunta que eu deixo no ar é: o que é que nós queremos do combate a esta pandemia? Descobrir infecções, isolar as pessoas e tratar delas de evitar mortes? Ou andarmos a brincar às estatísticas, andarmos a brincar aos números? Eu não vejo esta questão assim. Só a Câmara de Moura, portanto, investiu em cerca de 4 mil testes. Primeiro foram os agentes de primeira linha, depois foi um programa que direcionámos para os estabelecimentos de ensino com o Centro APC. Foi na altura em que tivemos problemas maiores em Moura e Amareleja, testámos a população. Sempre que for necessário, a Câmara chegou-se à frente. E porque a questão do diagnóstico é muito importante. A questão de conhecermos o número de infecções é determinante no combate à pandemia.
Esse apertar de malha.
Fechamos os olhos e fingirmos que está tudo bem. Eu, em alguns municípios, até estranho não ter havido casos positivos em algumas situações, mas eu tenho que me preocupar é com os meus. Tenho que me preocupar com a minha população. E se tiver, de facto, uma radiografia exaustiva da situação do meu concelho, os serviços de saúde que nos servem conseguem, sem dúvida nenhuma, isolar, tratar as pessoas e recuperá-las, que é isso que nós queremos. Nós não queremos andar iludidos e com uma falsa sensação de segurança, porque o que acontece muitas das vezes é isso, por não se testar, gera-se uma falsa sensação de segurança que depois pode trazer surtos gravíssimos e perdas de vida, e as pessoas têm que pensar que se calhar o caminho que nós seguimos é mais exigente, mas é também mais transparente e é aquele que serve os interesses das populações, que é evitar a doença grave e evitar, em muitos casos, tanto a morte tanto de municípios nossos. E no que toca a isso, não deixaremos de cumprir as nossas obrigações.
A saúde pública sempre em primeiro lugar.
A saúde pública sempre em primeiro lugar. E nós temos feito, durante este ano, um trajeto, em muitas situações, de antecipação de cenários e de afirmação exigente da transparência e da exigência diária para o combate, portanto, a esta pandemia, com ações no terreno, com ações nas escolas, com investimento nas IPSS, com investimento em transportes escolares. Por exemplo, nós, no que toca às escolas, por exemplo, nós, com o plano de apoio à educação, com o Centro ABC, investimos 55 mil euros para as escolas, só para termos esse plano de monitorização e acompanhamento das escolas. E o primeiro período foi extraordinário, a forma como decorreu. Investimos em transportes escolares, só em transportes escolares, na duplicação dos transportes escolares já gastámos 80 mil euros. E não estamos minimamente arrependidos com o exigente esforço financeiro que temos vindo a fazer, porque o que está aqui em causa é o bem maior, que é a vida das pessoas. E não se esqueçam que nós começámos a combater esta pandemia com muito desconhecimento do inimigo que tínhamos pela frente. E fomos fazendo caminho, aprendendo, articulando a nossa ação com os parceiros regionais e nacionais, e fomos, com muito sofrimento, aprendendo a conhecer tanto a forma como este vírus se manifesta e a forma como nós tínhamos que o combater. Portanto, não nos podemos esquecer que esta situação tem paralelo, fala-se na gripe espanhola, mas tem 100 anos, não tem paralelo tanto na nossa vida quanto coletiva. Portanto, é um cenário exigente, extremamente doloroso e que nos trouxe muito sofrimento, mas que não acabou. E é importante que a mensagem que nós passemos à nossa comunidade, passemos às nossas famílias, passemos aos nossos empresários, passemos à comunidade de cada um dos nossos concelhos e da nossa região, que isto não acabou, ainda está longe de acabar. Portanto, os tempos são de muita exigência ainda. É isso que temos pela frente, é um horizonte de muita exigência pela frente.
Presidente, recebeu no passado domingo a visita dos secretários de Estado Adjunto e da Defesa e da Saúde, também o coordenador do plano de vacinação, isto num dia, naturalmente, com o simbolismo que tem para o nosso país. O que é que representou esta visita para Moura, para a Câmara Municipal, naturalmente com que feedback depois da mesma?
Para mim representa o trabalho, em vez de irmos pelo Zoom, pelas plataformas de videoconferência, ou de irmos a Lisboa num gabinete ministerial, portanto, tratado da vida do meu concelho, eu prefiro que seja aqui, para que eles vejam no terreno, e a atitude foi extraordinária, quer do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, quer do Secretário de Estado que nos tem acompanhado desde a primeira hora, que é o Dr. Jorge Gustavo, que no fundo que é uma espécie de governador civil da nossa região e que acompanhou sempre de perto a situação de todo o distrito, e tem sido de facto um parceiro extraordinário de todos os municípios, e todos os meus colegas podem atestar isso. Foi um dia de trabalho, melhor, uma manhã de trabalho, em que fizemos um ponto de situação, falámos olhos nos olhos, que isso é importante, que não digamos aquilo que pensamos apenas aos micros de uma rádio, atrás das câmaras de um canal de televisão, ou nas mensagens que escrevemos. É importante que olhemos nos olhos dos nossos interlocutores e que digamos, tanto nessas reuniões, aquilo que pensamos e aquilo que achamos que devemos dizer em defesa das nossas populações. E foi isso que o Presidente da Câmara de Moura fez. De uma forma aberta, de uma forma muito franca, disse aquilo que pensava, reiterou todas as questões que já havia dito na reunião de 6 de Abril com o Sr. Primeiro-Ministro, e reiterou aquilo que era o seu sentir no tocante às questões que tinham a ver com o Conselho de Moura. Mas neste período também se realizaram coisas interessantes, coisas positivas. Houve a reunião com os contabilistas e com os nossos empresários, portanto, para que eles estivessem mais informados e mais cientes da forma de recorrerem aos apoios, quer da Segurança Social, quer da conta, quer por parte da economia, portanto, podiam usufruir. Melhorámos também o nosso fundo, do qual já vos falei há instantes, portanto, o Fundo de Apoio Municipal, e acima de tudo, fizemos com que se descesse ao interior do país e houvesse um conhecimento in loco daquilo que são as nossas dificuldades. E o problema,
Isso é fundamental para o interior do país, o conhecimento no terreno, trazer os responsáveis.
Muitas das vezes o decisor não conhece, nós somos um país pequenino, mas a distância que nós temos de Lisboa é tremenda. E não pode ser assim. Nós precisamos, de facto, que o decisor, que as tutelas, deixam mais a região, conheçam mais os nossos problemas, que nos ouçam mais e que, acima de tudo, percebam que o país não é todo igual. E, no tocante à pandemia, deu para perceber isso. Deu para perceber isso, deu para perceber que, de facto, o país não é todo igual. E isso, nós temos vindo a dizer isto, Marco, há anos que vimos dizendo isto, o país não é todo igual, as regiões têm que haver medidas diferenciadas para cada uma das situações, de região para região. E o Alentejo tem que, de facto, porque é uma região com um potencial imenso, e a região não é só Alqueva, a região não é só Regadio, a região não é só uma nova forma de agricultura que nos está, de facto, a alavancar muito tanto a economia da região. A região é muito mais. E se o decisor nos conhecer melhor, se o decisor nos ouvir mais, eu não tenho dúvidas nenhumas que contribuiremos para que haja medidas diferenciadoras porque eu reparo, o Alentejano não tem que mendigar, o Alentejano tem que exigir que, de facto, haja investimento sólido na região, mas que catapulte cada uma dos nossos municípios para níveis de desenvolvimento que todos desejamos.
Presidente, a CDU de Moura reagiu a esta presença com críticas, deixando essa contestação à presença neste último domingo, e acusou o Presidente de vassalagem política. O que é que lhe merece dizer?
Ouça uma coisa, a CDU de Moura tem andado sentada no sofá desde o início desta pandemia. Outra coisa não fez, senão uns comunicados, muito preocupado, nunca os vi fazer nada. Repare, os eleitos da CDU têm medo de vir a reuniões presenciais, seja na Câmara, seja nas Assembleias Municipais, mas não têm medo de ir à festa do Avante. Os eleitos da CDU vivem muito preocupados com a população, mas quando têm que fazer propostas, muitas vezes chegam a trabalhar também a uma reunião de Câmara e no momento inventam tanto uma proposta para contrapor as propostas do Executivo, tanto que está na Câmara. Este é o tempo da responsabilidade, não é o tempo da chicana política, não. Nós sabemos que isto é ano de eleições, nós sabemos que isto é ano de eleições, é um ano muito particular, é um ano em que aparecem sempre muitas atividades circenses à volta, portanto, do período em que nos encontramos. Mas os eleitos da CDU têm que ser responsáveis, têm que olhar para aquilo que é importante, em vez de começar a procurar amealhar votos e fazer... Estou muito pouco preocupado com as eleições. Eu estou preocupado com a população do meu concelho, da qual eu tenho que cuidar e tudo fazer para resolver esta situação. E que a economia frágil do meu concelho consiga superar todas as dificuldades. Portanto, a CDU pode agitar as bandeiras que entender, a CDU pode chamar aquilo que...
Foram então injustas, na sua opinião, essas declarações?
Pergunto à população do Conselho de Moura o que é que pensa da postura do Presidente da Câmara desde o dia 6 de Abril até hoje. Isto, dia 6 de Abril foi a reunião com o Primeiro-Ministro e depois veio a decisão de darmos um passo atrás. Eu estou muito pouco preocupado com aquilo que a CDU pensa. Eu preocupo-me todos os dias com aquilo que eu tenho que fazer e com os nossos parceiros para cuidar da vida de tanto das minhas gentes. Isso é que me preocupa. Agora, as bandeirinhas no ar, os comunicados inflamados, como se eles tivessem descoberto a pólvora e tivessem todas as respostas. Ouça, epidemiologistas de instantâneos nós temos muitos, mas pessoas para resolver problemas... Temos as que temos e temos que cuidar das nossas instituições, temos que cuidar das nossas empresas, e isso é o que me move. Agora, ouça, as eleições ainda demoram, nós temos muito trabalho para fazer, e não é tempo de darmos valor a folclore, porque não é de folclore que nós estamos a falar, estamos a falar da vida, portanto, da população do Conselho de Moura, e isso é o que me interessa. Até porque eu disse ao público, e pedi que me citassem. E esta tem sido a minha postura desde a primeira hora. Eu sou presto vassalagem à população do Conselho de Moura, e não é pelo Primeiro-Ministro ter sido eleito pelo mesmo partido pelo qual eu fui eleito que eu deixarei de, em tempo algum, dizer aquilo que penso. E continuarei a dizer sempre aquilo que penso. O Primeiro-Ministro toma decisões com base em especialistas, em reuniões com o Infarmed, e consultados vários especialistas que o ajudam a decidir. E nem sempre decide bem. Era só o que faltava que eu me calasse ou que eu deixasse de dizer aquilo que penso. Nunca deixarei de dizer aquilo que penso. E esteja no governo o PS, o PSD ou outro partido qualquer. Agora, ou as oposições fazem aquilo que, obviamente, costumam fazer, e neste caso, obviamente, a CDU tenta mostrar que está viva, portanto, passou um ano praticamente enfiada no sofá à espera que o tempo passasse, mas os problemas estão na rua, estão nas casas das pessoas, estão nas instituições, estão nos lares, estão nas empresas, e o papel do Presidente da Câmara é ajudar a resolver problemas.
É, problemas esses que como o Presidente referia, há um conjunto de mecanismos financeiros que têm sido criados por parte da Câmara Municipal. Como é que tem sido a adesão das empresas, dos empresários, também a capacidade da própria autarquia para dar continuidade a esses apoios? Sabemos que muitas autarquias vão deixando cair algumas iniciativas, alguns eventos, tudo em prol naturalmente deste conjunto de apoios às populações.
O fundo está a fazer o seu caminho, agora foi reforçado. Brevemente vamos fazer um ponto de situação, portanto, tem entrado de facto muitos processos. E faremos um ponto de situação no qual diremos quanto é que subsidiámos as nossas empresas, quantos processos foram aprovados, para que a população tenha sempre bem presente, portanto, de que forma é que nós aplicamos o dinheiro de todos nós. Agora, não tenho dúvida que este apoio entra rapidamente dentro da casa das pessoas, e tem sempre como premissa maior aquilo que as pessoas declararam, tanto em 2019. Uhum. Mas o papel do município não se cingiu só às empresas, mas também aos lares, portanto às ERPs e às IPSS, em que criámos um mecanismo financeiro para que elas pudessem recrutar, em caso de surto, pudessem recrutar recursos humanos para dar resposta à ausência de recursos humanos internos, portanto, suficientes, para a aquisição de materiais de apoio, EPIs e outros materiais. E mantivemos sempre muito próximos. Da mesma forma que o Centro de Coordenação Operacional de Moura reúne todas as manhãs, nós temos reunido praticamente todos os fins de semana, aos sábados de manhã, com as direções técnicas de todos os lados e todas as IPSS do Conselho. Portanto, há um trabalho organizado, há um trabalho ordenado e criterioso que é feito em parceria com as instituições, para que não haja medidas desgarradas, nem haja medidas que sejam estéreis e que acabem por não ser uma solução, portanto, para as instituições. Reparem, em agosto do ano passado, reunimos os dois agrupamentos de escolas, com o Centro ABC, com a Autoridade de Saúde Pública, com o Centro de Saúde de Moura e com o Sr. Delegado do DGEST, e a Câmara virou-se para os responsáveis escolares e disse assim: meus amigos, nós temos um programa de apoio à educação que é criado e aplicado pelo Centro ABC, e nós, Câmara, estamos na disposição de custear as despesas associadas a este apoio, e queremos colocá-lo ao serviço dos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Moura. E fizemos. E houve concertação em todas as partes, houve cooperação em todas as partes, e o trabalho correu, de facto, francamente bem. Mas isso tem muito a ver com planificação, tem tudo muito a ver com a necessidade de antecipação de muitos dos nossos cenários, e foi isso que também nos ajudou, mesmo nos períodos mais críticos. Nunca, em que nós tivemos sempre as situações perfeitamente controladas, em que as pessoas estavam em casa, estavam a ser acompanhadas, e que não tinham apoio familiar para a entrega dos bens alimentares, do receituário, da farmácia, e entre outras coisas. Os serviços sociais da Câmara chegaram a acompanhar 100 processos ao mesmo tempo, 100 famílias ao mesmo tempo. E os funcionários da Câmara fizeram um trabalho extraordinário a esse nível, porque nunca faltou nada às pessoas do nosso concelho. As juntas de freguesia, a mesma coisa. a comunidade no seu todo, e houve grupos de jovens em Póvoa de São Miguel, por exemplo, que se organizaram para apoiar, tanto quando houve aquele surto mais preocupante em Póvoa de São Miguel, a comunidade no seu todo deu uma resposta extraordinária, desde a produção de máscaras comunitárias. Eu gostava que as pessoas voltassem uns meses atrás e chegassem ao ponto em que tudo nos faltou. Recordam-se que nos faltaram máscaras, recordam-se que não tínhamos álcool gel. Nós, por exemplo, em Mouras, e em Vidigueira, isso também aconteceu com muito sucesso, nós produzimos com álcool vínico. O álcool gel também entrou no centro de saúde de Moura, que entrou aqui nos lares, que entrou na comunidade, que fomos nós que o produzimos, esse álcool gel.
Quando foi um pouco essa aprendizagem contínua que o Presidente referia há pouco, com o passar do tempo.
Foi, e é uma lição para toda a nossa vida, Marco. Sim. É uma lição para toda a vida, porque o próprio país e a Europa têm que estar preparadas para estas situações. É importante que esta pandemia seja uma grande lição para todos nós. E que, acima de tudo, sirva para que a Europa e Portugal ganhem músculo para poder dar resposta a tantas situações desta natureza. Porque o que se veio a confirmar é que a Europa e cada um dos países da União Europeia ficaram muito expostos a uma pandemia. E agora vamos ver quem é que cresce do ponto de vista económico com base nesta pandemia. Quem é que se adaptou e fez da pandemia uma oportunidade para do ponto de vista económico, criar riqueza e crescer. E é importante que quem lidera os destinos de um país e da União Europeia tenha consciência que há muita coisa a mudar, porque a Europa foi prescindindo de muita da sua capacidade para fazer, e hoje somos mais compradores do que construtores de qualquer coisa. E é importante que invertamos, portanto, essa tendência e nos tornemos, de facto, uma máquina de produzir a riqueza.
Presidente, estamos a caminhar para um final de mandato, eleições autárquicas no horizonte. Que avaliação é que o Presidente faz do Conselho em relação ao que encontrou quando chegou à Câmara Municipal de Moura?
Isto é sempre difícil, nós fazemos uma autoavaliação, porque avaliação. Muitas das vezes corre-se o risco de entrarmos no autoelogio, e eu nessas coisas costumo ser muito crítico em relação ao que me rodeia, mas nós não esquecemos que passamos por muitas dificuldades no início de mandato. Uma das coisas que recordo-me como se fosse hoje, a primeira coisa que nós fizemos foi pagar a dívida da Câmara às freguesias, e foi reorganizar a forma como trabalhávamos com as freguesias e como negociarmos os acordos de execução e os contratos administrativos, no sentido de haver uma relação transparente com todas as freguesias e uma relação de gente que cumpre. Depois tivemos, obviamente, que pegar em processos que já vinham de trás e que era importante que eles se consolidassem, e mexemos em projetos, portanto, dos quais que herdámos, e fomos resolvendo problemas, fomos criando os nossos próprios projetos e que decorriam dos nossos compromissos para com a população. E se olharmos hoje para o nosso, vá lá, a nossa bíblia para este mandato, temos praticamente o nosso programa praticamente cumprido. 85%, 90% do programa está cumprido.
O que é que destaca em termos dessa concretização por parte da Câmara Municipal?
Olha, houve, por exemplo, processos que não estavam no programa e que nós depois desenvolvemos. Mas há um que, de facto, há aqui uma vertente para nós é muito importante. A Câmara, uma Câmara Municipal, além do apoio às empresas, além de olhar para o território e o ajudar a fazer ser uma terra de oportunidades, as questões sociais. Nós criámos um conjunto de medidas sociais, de facto, importantes no Conselho, e não tenho dúvidas que a Câmara de Moura também se distingue pela sua capacidade para olhar para as pessoas e cuidar delas. E, por outro lado, temos questões que era importante, e a questão da habitação está neste momento a ser muito trabalhada, tanto e estamos com a tutela a trabalhar, tanto nos vários processos de desenvolvimento e numa candidatura, portanto, ao primeiro direito, e teremos novidades muito interessantes nos próximos tempos. Depois houve processos que nos são caros, da Estação Náutica, o facto também de voltarmos a reavivar a fábrica de painéis e brevemente teremos novidades muito interessantes em relação a isso, a captação de investimento, o facto de termos resolvido o problema do Convento do Carmo, que era um dos calcanhares daqueles que nós tínhamos. Agora vimos verificámos a aprovação da candidatura da Zona Industrial da Marleja na sua primeira fase, que era um processo que estava parado e que nós reformulámos, validámo-lo, negociámos os terrenos que faltavam, candidatámo-lo, e agora temos 1,5 milhão de investimento que vai ser concretizado certamente. Temos o centro escolar, portanto, uma revolução serena da educação no Conselho de Moura, em que mais uma vez voltámos a criar condições para que as nossas crianças tenham estabelecimentos de ensino de qualidade, que lhes ofereçam segurança, boas condições para professores e para as crianças, e para que se faça ensino de qualidade, porque nós, os professores, temos a matéria-prima, nós temos, faltam-nos é estabelecimentos de ensino de qualidade. E a Câmara Municipal de Moura, portanto, as pessoas que nos antecederam nunca tiveram essa preocupação, e o Centro Escolar dos Bombeiros Voluntários vai ser, portanto, uma realidade. Vai ser obra, portanto, brevemente essa empresa vai ser adjudicada, portanto, e cumpriremos mais esse desiderato, e vamos lançando, obviamente, as sementes de um desenvolvimento de todo o concelho, e não apenas, e aqui a ligação às juntas de freguesia é muito importante, que os sonhos e que os projetos das pessoas sejam os sonhos e os projetos dos seus naturais. E nunca se deve fazer uma coisa que um Presidente de Câmara e um Executivo Camarário não deve chamar ao seu umbigo os projetos das freguesias, mas devem ser os seus eleitos locais, que devem ser o pontapé de saída para as soluções que nós obviamente preconizamos para cada uma das freguesias. E é esse trabalho que nós temos vindo a fazer. Todos os trabalhos, todas as obras que temos vindo a realizar são alvo de uma profunda reflexão e de uma profunda articulação com as juntas de freguesia, porque para nós as juntas de freguesia são um capital da maior importância no desenvolvimento, portanto, do concelho. E é por aí que nós nos distinguimos. Agora há um projeto, por exemplo, novo para a Marleja, que é e vamos agora adjudicar, portanto, esse projeto, no sentido de construirmos, e vamos construir certamente, da mesma forma que fizemos com a Zona Industrial, vamos construir uma piscina capaz de operar quer de inverno, quer de verão, servindo a comunidade de Tanto da Marleja, e temos projetos em todo o concelho que são, no fundo, o resultado das necessidades maiores de cada uma das freguesias.
E é isso que o faz mover numa corrida para um segundo mandato?
O que nos faz mover é fazer bom uso dos dinheiros públicos.
E com isto pergunto-lhe se vai naturalmente recandidatar-se à Câmara Municipal.
É capaz disso. ainda não está nada.
A chamada resposta politicamente correta.
Não é uma resposta política correta. Eu acho que este executivo tem sido o executivo que a população do Conselho de Moura precisava. Não somos sobressalientes a ninguém a ser a população do Conselho de Moura. Tratamos hoje, se o Marco perguntar a qualquer empresário deste Conselho se a Câmara lhe deve dinheiro, a resposta é não. Se a Câmara lhe paga a tempo e horas, o empresário diz-lhe que sim. Olhamos as pessoas nos olhos, temos feito um investimento importante em equipamento para a Câmara. Olha, no âmbito desta pandemia, uma das coisas, e às vezes parece muito simples, mas é uma coisa que foi de capital importância para o funcionamento dos serviços. Quando nós chegámos à Câmara, uma das nossas maiores preocupações foi investir fortemente na desmaterialização documental dos processos e dos expedientes, portanto, nesta Casa. Se hoje não tivéssemos feito esse importante investimento nos serviços administrativos e técnicos da Câmara, a Câmara tinha praticamente estagnado, portanto, durante este ano de pandemia. E nós conseguimos continuar a trabalhar através dessa desmaterialização, portanto, dos processos e do expediente. Temos pessoas a trabalhar em casa e que estão ligadas, portanto, aos serviços, e estão a produzir trabalho em nome do município de Moura. Portanto, também aí nós conseguimos olhar para os anos, para o futuro, de uma forma diferente. Obviamente não dissipámos uma pandemia, mas sabíamos que tínhamos, obviamente, que enfrentar pela qualidade do trabalho, pela eficiência do trabalho e, acima de tudo, dar ferramentas aos funcionários da Câmara para que eles pudessem servir melhor os interesses da população. Portanto, é esse trabalho diário da auscultação dos funcionários, da auscultação das populações, da auscultação dos nossos autarcas de freguesia, procurando perceber, acima de tudo, que muitas das vezes não é aquilo que o Presidente da Câmara quer ou que o Vereador quer, mas é aquilo que a população nos diz que é o mais importante de fazer. E há relativamente pouco tempo avançámos com o nosso orçamento participativo, e que é uma boa prática de participação ativa tanto das comunidades, e é esse princípio que nós queremos que de Moura faça a escola, que as pessoas sintam que a sua opinião conta, que aquilo que muitas das vezes eles veem com os olhos, muitas vezes mais apurados até que aos nossos, é de facto entendido pelo seu executivo, e que pode ser projeto e pode ser obra e pode ser uma solução para o futuro, porque para este executivo a opinião das pessoas conta.
Muito bem. Presidente, porque o tempo esse também vai caminhando para o fim, no que diz respeito aqui às nossas questões regionais, preocupações que dão uma formação transversais, a região aguarda com alguma ansiedade o retomar das ligações ferroviárias diretas a Lisboa, bem como a melhoria do próprio serviço. Também a rodovia aguarda a conclusão, a construção do IP8 até Beja. O aeroporto aguarda também um outro olhar, e aqui também com natural destaque para a questão industrial, que para já vai dinamizando a infraestrutura aeroportuária. Como é que vê estas questões? Precisamos de outra celeridade? Como é que vê estas matérias?
Isto é um país de burocratas, isto é um país de papéis, né? E é um país que vive completamente emparedado em burocracia, e por exemplo, nós olhamos agora para o PRR, e ele, no que toca à nossa região, é escandaloso, né? É um instrumento altamente centralizado. Uhum. E gera muito poucas oportunidades para a nossa região. Então, em primeiro lugar, gostava de facto de dizer isto.
Por outro lado, ficar aquém das expectativas?
Não, é uma desilusão. Não é uma questão de ficar... E houve muitos contributos da região, nós apresentámos contributos através da Cimbal, não faltaram contributos para a melhoria tanto do PRR. Portanto, é um instrumento altamente centralizado e que não olha para a nossa região da forma que devia de facto olhar. Isso para mim é um facto, portanto, inatacável. Por outro lado, o meu discurso de hoje é o mesmo discurso da última vez que eu tive na Rádio Vidigueira. Né? Continuamos com o problema das acessibilidades. Uhum. que tem dezenas de anos. O aeroporto de Beja, continuamos a achar que de facto é um fator de desenvolvimento, não só portanto, na esfera tanto da parte industrial, da parte da logística, mas também no transporte de passageiros. Se de facto se olhar para a região como uma região a desenvolver, consegue-se, através das acessibilidades, viabilizar, portanto, o aeroporto de Beja. Tem que haver vontade política para o desenvolver. Tão simples quanto isto. Se não houver vontade política, dificilmente se consegue viabilizar, portanto, o aeroporto de Beja. Mas ninguém acreditava em Alqueva, diziam cobras e lagartos de Alqueva, e Alqueva hoje não é só a menina dos nossos olhos, é de facto a força motriz da região. É a força motriz da região. E havia tanta gente, e vocês recordam-se, havia tanta gente a dizer que ia ser um elefante branco, que ia ser um flop. E agora veja-se. O aeroporto de Beja pode ser de facto uma alavanca importante, tanto da nossa região, não só para Beja, mas para toda a região. E temos, obviamente, continuar a mover tanto as nossas pequenas montanhas no sentido de viabilizar tanto esse aeroporto, e continuar a dizer a Lisboa que ainda não conseguimos ver, vislumbrar um argumentário digno desse registro que inviabilize tanto o alavancar tanto do nosso aeroporto. Quer em termos logísticos, quer em termos de passageiros. Agora, se tivermos acessibilidades em condições, repare, o distrito de Beja, a nossa capital de distrito, não tem uma ligação decente entre capitais de distrito. E uma das coisas que devia este país ter era ligações de referência, ligações ágeis e de grande qualidade entre capitais de distrito. Isto é uma coisa tão simples quanto isto. A ferrovia, que foi esquecida, portanto, pelos governos do PSD, foi enterrada pelo governo do PSD, e penso que o governo está a fazer um passo, está a dar um passo muito importante no retomar, portanto, da ferrovia no nosso país. É importante, porque a ferrovia é determinante, portanto, no território, porque não é uma alternativa. Vivem em plena concomitância com a rodovia. Portanto, vejo com satisfação, portanto, esse investimento, essa devolução da ferrovia, portanto, ao território. Mas é preciso que se olhe para a região com outros olhos, mesmo com os olhos de quem a quer desenvolver. E penso que, quanto a isso, nós não temos sido bem tratados.
Requer-se aqui outra celeridade?
Sem dúvida nenhuma. Qualquer processo eterniza-se. O país é altamente burocratizado, nós sabemos disso. Ainda não há muito tempo o nosso secretário de Estado, Carlos Miguel, teve uma posição muito interessante a esse nível. E, de facto, quer dizer, temos que ser mais eficientes, temos que ser mais céleres, temos podem envolver, mas sem estarmos enterrados outra vez, que não acrescentam nada, portanto, ao desenvolvimento, portanto, e andamos a falar nisto há décadas, quer dizer, isto é
tem faltado lobby, acima de tudo, ao Baixo Alentejo? Tem faltado aqui alguma força de pressão?
Repare, como não, lá vem, eu farto-me dizer isto às pessoas com quem vou conversando e aos amigos com quem vou conversando, é assim. Nós somos poucos. Nós, em termos eleitorais, representamos pouco. Portanto, os governos olham para nós como pouco. Né? E temos que, obviamente, ir fazendo pressão, como podemos e sabemos, fazendo-nos ouvir. E os nossos deputados eleitos pela região são muito importantes, portanto, nesta matéria. E não posso deixar de obviamente, de deixar uma palavra de apreço, tanto, por exemplo, ao trabalho que o Pedro do Carmo tem feito ao longo tanto destes anos, de defesa da região, e é importante que nós olhemos para isso. Os deputados, independentemente das forças políticas pelas quais são eleitos, portanto, aquilo que eu tenho gostado é que têm uma boa relação entre si, e naquilo que é importante para a região, não deixam de, obviamente, puxar pela região. Mas somos poucos. O importante é que quem nos governa, quem decide em Lisboa, olhe para uma região como a nossa, que tem um potencial tremendo, olhe para ela como um espaço para o desenvolvimento. Porque nós não queremos ser muitos. Nós queremos é ser produtivos e queremos que acreditem tanto no potencial da região e ajudem a região tanto a desenvolver-se.
O Presidente há pouco referia o Secretário de Estado, Seguro Sanches, como uma espécie de governador civil. Ficou um vazio com essa extinção dos governadores civis?
Ora bem, pois ficou. Quem decidiu a extinção dos governos civis cometeu um erro grosseiro, e não o devia ter feito, porque era quem nos aproximava muitas das vezes do poder central, e os governadores civis tinham uma visão de toda a região e eram a voz dos autarcas, eram a voz das populações, e tivemos um período negro da nossa história, portanto, que foi cortar. Cortaram-nos rendimentos, cortaram-nos serviços, levaram serviços da região, fecharam serviços, e isso também nos foi destruindo um bocadinho, também nos foi roubando protagonismo e capacidade para seguirmos em frente. Sem dúvida nenhuma.
Ficou a faltar essa ponte, então?
Ficou, e ainda estamos reféns, tanto dessa. E neste caso estamos órfãos, portanto, dessa ausência, sim, que era importante para nós.
Uma descentralização que está a ser levada a cabo pelo governo é suficiente, de alguma forma, para colmatar este afastamento? Uma regionalização seria um outro formato mais eficiente, digamos assim?
Para mim, regionalizar é o caminho. Com recursos, com meios, e acima de tudo deixarem aos naturais deixarem aos alentejanos a capacidade para decidir o que querem da sua vida. E deixarem aos alentejanos a capacidade para discutirem os seus problemas, criarem soluções para os seus problemas e, obviamente, construírem tanto parte do seu futuro em comum. Eu penso que é por aí sermos nós, tanto os construtores do nosso desenvolvimento, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, Presidente, agradeço a disponibilidade, a presença neste nosso programa, o Presidente da Câmara Municipal de Moura Álvaro Azevedo, o nosso convidado nesta edição do programa A Conversa Com, que regressa na próxima semana com um novo convidado. Já